Sopra, né?
Mário Ottoni, amigo da Assunção, Mário, durante vários meses, sem poder de reação, estava na UTI.
Ele estava sumido, mano.
Querido Leão, respirava por aparelhos, uma triste situação. Em forma de desespero, o comando foi mudado. Parece que os remédios deram um bom resultado. Graças ao novo comando, os aparelhos foram desligados. Saímos da UTI, graças ao comando tricolor. Os pulmões estão fortes, pulsando a todo vapor. Já está num apartamento tratado com muito amor. Tratado com muito amor, todos com muita atenção. Sabemos que precisamos ir para cima do fogão para vencer o jogo e ter a nossa classificação. Eu acredito, João Bilega, São Benito. Abraço, Mário Ottoni e a torcida tricolor.
Ele tava sumido, né, mano?
Não, ele sempre participa.
Não tinha ouvido, não. Nunca
mais tinha, era poesia, né?
Que eu não tinha ouvido, não.
É o Chavante, o Washington Barros, o Eusébio também aqui na sintonia.
Olá, Mário Ottoni, boa tarde. É Adriano da Parangaba. Ah, o problema do Fortaleza é o seguinte, ele vai ter que ganhar, porque o Inter não, o Internacional não sei, não, ele não tem muita confiança não. Agora o Vitória, ele não vai deixar escapar, ele vai ganhar e vai ficar com 45 pontos. O Fortaleza necessariamente, a não ser que o Ceará não empate, mas tem que ir logo é por ele, fazer tudo para ganhar. E é meio difícil. O problema do jogador do Fortaleza é porque recebe muito cartão besta, umas faltas velhas, reclamação com o juiz, é jogar bola e esquecer o juiz.
Tá certo, tem mais. Deixa eu abraçar o Pedro Henrique e o Clemilton do Montese também na sintonia.
Mário Beto, Caveira Manoel Sátio. Fortaleza vai ganhar de 2-0 domingo. É a classificação do Leão. Tô ligado no programa, um abraço aí pra todos, viu? Show de bola, Beto da Vila Manoel Sátio.
Boa tarde, amigos da Assunção, da Melhor, aqui é John Pig do Alfa Vila Velha, menino, só elite. Esse sorteio vai dessa seleção aí, só seleção fuleirada, o cara se empolgar com isso aí, meu Deus do céu, aí é querer se enganar. Minha seleção é o Leão, e domingo é que tem decisão, eu sou é Leão, o resto é o resto. Negócio de sorteio do Copa do Mundo, não. Quero ver meu Leão. Meu Leão!
Edinho Canidé, Parque Araxá, Cláudio Lino, Henrique Jorge com o filho João Guilherme, Cláudio Lino Júnior Campos, em Palmácia, vereador em Palmácia, o homem de JK Churrasco também, aqui na sintonia. É, a Cibele e a vovó Maria de Matos, da Praia de Parana. Tem mais aqui, Luiz Paiva, Lagoba do Juvenal. O Joel Oliveira também curtindo aqui. A Assunção hoje foi mais apertado porque teve o sorteio, né? Da Copa do Mundo, dos grupos. Daniel, da Granja Lisboa, também curtindo aqui o solzão da Assunção no 99743-0620 Martins, de Messejana. O, em Brasília, o Paulo Henrique mandando um alô pro irmão dele, o Beré, na Piedade. Padre Nunes, Quixeramobim. Nelito, bairro Vila Velha, Vilagem Monteiro, prefeito José Walter, Geraldo de Assis, Braga, Itaperi, o Cristino Crato perguntando qual é o pix do operador. Aí, aí, seus amigos. Responde aí. 18h29.
Quer agradar ou quer comprar?
JJ Consultorias, Assessoria e Serviços chegou para garantir a segurança da sua vida e do seu patrimônio. Projetos contra incêndios e certificado de conformidade do Corpo de Bombeiros. JJ Consultorias treina profissionais em primeiros socorros, brigadas de incêndios, cursos NR10, NR33 e NR35. Fique seguro, fique protegido, seja bem treinado. Venha para JJ Consultorias, 988-78-1100.
Na Avenida Antônio Salles, você encontra tudo o que seu veículo precisa. Na Autopeças Padre Cícero, especialistas em peças para linha leve, motopeças e tintas automotivas de alta qualidade. Aqui, você encontra uma variedade de produtos para cuidar do seu veículo com excelência. Contamos com uma equipe especializada, pronta para oferecer atendimento personalizado e soluções rápidas para você. Venha nos visitar na Avenida Antônio Salles, 16, no Joaquim Távora. Ou ligue para 85 3499-9002. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia no Joaquim Távora.
De 6 às 7 da manhã, Primeiras do Esporte. O Bom Dia da Rádio Assunção aos desportistas de todo o Ceará e de todo o Brasil. Primeiras do Esporte. A primeira atração esportiva na Rádio Assunção. Cedinho, mas compensa.
Mário Ottoni. 18 horas 31 minutos. 18h31, vamos agora à parte opinativa do programa com os comentaristas Bardoni Filho, Dinâmica e Nota 10 e J. Lacerda, o crítico, porém, imparcial.
Mardônio Filho.
Daqui a pouco Lacerda, o Mardônio, rodada decisiva da Série A do Brasileiro, futebol cearense tentando a permanência domingo, Fortaleza fora, com o Botafogo, Ceará do Castelão, com o Palmeiras, Mardônio.
Amigos da Rádio Assunção, o assunto hoje não poderia deixar de ser que a questão do rebaixamento dos times que serão rebaixados na Série A para a Série B. E só temos 5 clubes com esta possibilidade. Entre os Fortaleza, Vitória, Internacional, Ceará e Santos, 2 caem para a Série B e 3 permanecerão na Série A em 2026. O Atlético Mineiro não tem possibilidade de cair. Por que ele não tem possibilidade? Porque o Internacional não passa do Atlético Mineiro. O Internacional tem 41 pontos, só pode chegar a 44. E o Vitória, que tem 42, pode chegar a 45, desde que o Atlético venha perder sua partida. E como o Atlético só tem 11 vitórias, o time do Vitória chegaria a 11 vitórias. Mas é quase que impossível se pensar desta forma. Porque o Atlético tem 6 gols negativos e o Vitória tem 18 gols negativos. Então, teria que ser superado a diferença de gols entre esses dois times, o que não é factível. Então, vamos nos centralizar na discussão dos 5 clubes. Para que o nosso ouvinte entenda bem, o 18º colocado, o Inter, tem 41 e 10 vitórias. O Vitória, o 17º, tem 42 e 10 vitórias. O Ceará e Fortaleza, 16º e 15º, todos dois têm 43 pontos, têm 11 vitórias, mesmo número de derrota, mesmo número de empate. Mas o Ceará tem um saldo negativo de apenas 4 gols. E o Fortaleza tem um saldo negativo de 13 gols. Então, é quase que impossível também haver uma reversão deste quadro em termos de posicionamento. Desde que eles mantenham o mesmo número de pontos, inevitavelmente o Ceará ficará à frente do Fortaleza. E o Santos, que está melhor colocado entre os 5, ele tem 44 pontos, também tem 11 vitórias e só tem um saldo negativo de 8 gols. Então, como vocês veem, o saldo de gols e o número de vitórias podem ser determinantes para a classificação entre os 5 passíveis de rebaixamento. Vamos fazer uma análise rápida dos jogos desse time. Vamos começar pelos nossos. Fortaleza. O Fortaleza está numa posição, junto com o Ceará, caso se Fortaleza ganhe seu jogo, ele está classificado. Caso o Ceará ganhe seu jogo, está classificado. O Fortaleza joga contra o Botafogo no Engenhão e o Ceará joga no Castelão contra o time do Palmeiras. Então são jogos difíceis para os dois. Se os dois jogos terminarem empate, o Ceará permanece à frente do Fortaleza. Em qualquer situação de empate em pontos entre Ceará e Fortaleza, o Ceará pula na frente da classificação. Esse jogo do Fortaleza é um jogo difícil. E a situação ficou mais difícil ainda em função do empate do Botafogo com o Cruzeiro. Por quê? O que, que isso tem a ver? Tem a ver o seguinte, porque o Botafogo ele quer participar da Libertadores da América na fase de grupo. Ele não quer na pré-Libertadores. Hoje ele estaria na pré-Libertadores porque ele é o sétimo colocado. Para que ele fique na Libertadores, ele teria que estar até a quinta colocação hoje. Porque daqui, quando terminar a Copa do Brasil, evidentemente ele poderá até ser o sétimo colocado na Libertadores. Mas não na fase de grupo, na pré-Libertadores. Por quê? Porque Fluminense e Cruzeiro, um dos dois ganhando a Copa do Brasil, abre mais uma vaga na Libertadores. O certo é que a Libertadores, se der Cruzeiro ou Fluminense, a Libertadores terá o número de 6 clubes direto na Libertadores e 2 na pré. Então Botafogo precisa desta vitória. Tanto que o treinador do Botafogo, o treinador David Ancelotti, ele foi muito claro quando ele coloca que precisa ganhar o Botafogo. Ele disse, promete o time mais competitivo possível, não tem negócio de deixar jogador fora, desde que esteja, só pode se estiver suspenso ou se estiver contundido, mas ele disse que vai com a força máxima contra o Fortaleza. E repetiu, temos que ganhar. Por que ele tem que ganhar? Porque hoje ele é o sétimo, ele tem 60 pontos. O Bahia é o sexto com 60 e o Fluminense tem 61. Vai ter o confronto Fluminense e Bahia. Então um dos dois, vai, com certeza, ele ficarão, um dos dois ficará entre os seis primeiros colocados. Mas ele quer a quinta colocação. E para ele conseguir a quinta colocação, o Botafogo, ele tem que ganhar do Fortaleza e tem que haver o empate do Bahia com o Fluminense. Se o Bahia ganhar do Fluminense, ele já fica na quinta colocação. E o Fluminense fica na sexta. E o Botafogo só passa se ganhar o jogo. Então essa situação é uma situação que prejudica o Fortaleza, não no sentido de que, o jogo Fortaleza já perdeu. Não, o jogo ficou mais difícil. Mas eu estava dizendo aqui, com os companheiros aqui, que estão aqui na rádio com a gente, que do jeito que o David Ancelotti diz que promete força máxima e temos que ganhar, esse é o mesmo discurso do Palermo. O mesmo discurso do Martin Palermo. Temos que ganhar e temos que ir com a força máxima. O Botafogo tem algumas dificuldades. O zagueiro Bastos e Alexander Barbosa estão contundidos e o David Ricardo foi expulso no final do jogo do time do Cruzeiro. Então eles estão com dificuldade zagueiro, estão jogando com o Marçal, lateral esquerdo improvisado, mas funciona como zagueiro, e tem um Caio Pantaleão, que é outro jogador que poderá ser utilizado. Botafogo tem um time perigoso, tem o Arthur Cabral, ex-jogador do Ceará, tem o Arthur Vitor, ex-jogador da base do Ceará, que saiu daqui cedo para o Palmeiras, tem o Alex Telles, o lateral esquerdo, tem o Vitinho, lateral direito, tem o Marlon Freitas, tem o colombiano que está aparecendo bem, jogou duas partidas, o Jordan Barreira, esse é Barreira, e esse aí tem 19 anos e é colombiano. Fortaleza, a gente sabe que não pode contar com Herrera, um desfalque considerável. A dúvida surgiu ontem à noite, não sei como é que está a situação do Brits, problema de estômago, estomacal. Eu acho que não tira o jogador de uma partida, tem formas de resolver. Mas caso não jogue, tem o Kusevic. Então é jogo difícil. E o Fortaleza, ganhando, está classificado. Empatando, tem que esperar o resultado do jogo Vitória contra São Paulo e Internacional com Red Bull. A situação do Ceará é parecida, só que o Ceará leva vantagem, porque se empatar em número de pontos, em número de partidas, o Ceará deve ganhar em saldo de gols, porque o Ceará é o, tem o menor número negativo de gols. O Ceará tem apenas 4 gols negativos, quando o Santos tem 8, Fortaleza 13, o Vitória, que é o pior saldo, 18, e o Inter 15. Então, Ceará e Fortaleza, essa situação. Poderão se classificar os dois, poderão ser os dois rebaixados, ou um só pode se classificar. O Santos é uma situação mais tranquila do Santos, na minha opinião, porque o Santos já tem 44 pontos, o Santos vai jogar com o Cruzeiro já disse que não coloca o time principal, porque quarta-feira próxima tem um jogo, primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil com o Corinthians, e a gente sabe que a Copa do Brasil é muito importante, pois ela dá uma vaga para a Libertadores na fase de grupo. Cruzeiro já está na fase de grupo, porque ele é o terceiro colocado. O Corinthians não. Se o Corinthians ganhar a fase de grupo, o número de Libertadores não aumenta. Continuarão 7, 5 de grupo e 2 na pré. Mas aumenta uma vaga, vai aumentar uma vaga na Libertadores, ficam 6 e 2 na pré. E aumenta uma vaga lá embaixo, na Sul-Americana, indo até o 14º, 14º. Então é isso. Cruzeiro, eu, na minha opinião, Cruzeiro se classifica. Mas vamos esperar os resultados. Cruzeiro não. Santos, na minha opinião, vai se classificar. Deve ganhar o jogo do Cruzeiro, na Vila Belmiro. Time reserva, a torcida presente. O Neymar, que está jogando com vontade, está tentando fazer a diferença. Aí vem os dois outros jogos. Vitória e São Paulo e Inter Red Bull. Ah, esse jogo não interessa São Paulo e Red Bull. Interessa muito. Porque o oitavo colocado é o São Paulo. E o São Paulo pode ir para pré-Libertadores. Desde que Cruzeiro ou Fluminense ganhe a Copa do Brasil. E o São Paulo tem 51 pontos com 14 vitórias. O Red Bull tem 48 com 14. Então esses dois times estarão disputando a oitava colocação, que é uma perspectiva de participar da Libertadores na fase preliminar, na pré-Libertadores. Hoje o São Paulo é o oitavo e o Red Bull é o 9. Eles têm o mesmo número de vitórias. Mas se o Red Bull ganhar ele, e o São Paulo perder, aí o São Paulo fica na nona e o Red Bull assume a oitava. Agora o empate já resolve o problema para o São Paulo. Daí a dificuldade do Vitória. Porque o São Paulo pode ir para tentar o empate. Porque com o empate ele chega a 52, não pode ser alcançado pelo Red Bull. Só que a dificuldade de todos é que todos jogam no mesmo horário. Então vai ser aquele treinador na beira de campo orientando e os assessores escutando os resultados, o time acelera ou não o futebol dentro de campo. Se está favorecendo, ele tenta se resguardar ali, não avançar. Se precisar, só se ganhar, ele vai para frente. Então vai ser realmente uma coxa de retalhos nesse campeonato e você não sabe exatamente como montar a coxa. Porque a gente pega retalho de todo canto, junta e forma a coxa. E aí está a questão. Eu só sei uma coisa que eu afirmo, que só cai, um dos nordestinos escapa. Por quê? Porque só cai dois. E três vão escapar. Como nós temos três nordestinos, um necessariamente vai escapar. Não sei se Ceará, não sei se Fortaleza, não sei se Vitória. pode até escapar os três. É, pode escapar os três, Fortaleza, Vitória e Ceará, o que seria muito bom. E pode também os dois rebaixados, um escapa. Então vamos aguardar, tudo em aberto. Ninguém sabe quem cai, ninguém sabe quem permanece. É esse o comentário para hoje, um comentário que nada de otimismo exagerado por time A, time B, time C, time D e time E. Por que A, B, C, D, E? Porque são cinco clubes. Se você botar na classificação, o A é o Santos e o E é o Internacional. Eu acredito, na minha avaliação, que o Internacional está quase rebaixado. E o Santos está quase garantido a sua permanência no ano de 2026. Eu vou ficar por aqui. E boa tarde a todos.
Valeu, Mardoni Filho, comentarista Dinâmica Nota 10, o Paulo Maurício, Parque Potira, curtindo aqui Assunção Célio, do Henrique Jorge, também na sintonia, o Paulo Henrique, psicanalista em Brasília, né, curtindo aqui o Sonzão, mandando um alô pro irmão dele, Raimundo Donato, do Bom Jardim. Tá certo, beleza pura. E deixa eu abraçar o chefe Jorge também, que avisa, amanhã lá no Montevire, tem tilápia no tamanho especial.
Ah, assada?
É. Tilápia, carne do sol, tem torresmo, tem panelada, tem feijoada, todo sábado e domingo no Montevideo. E à noite, dia de sábado, ele tem hambúrguer na chapa e também massas.
Tem que botar uma cervejinha também.
Vai colocar, pode ter certeza. Para quem não conhece o Montevideo, Avenida Perimetral, sentido Messejana, quando você passar a Chesse, ali próximo ao prefeito Zé Walter, a primeira à direita, tem a placa Montevideo. Chefe Jorge está na esquina mais famosa do Montevideo, esquina das ruas 8H com 3H. É só conferir. Vamos a Jota Lacerda, o comentarista crítico, porém imparcial, recebeu ontem a visita do Chapa, né? Grande Chapa Alexandre Maia. Boa noite, Lacerda. Jota
Lacerda. Boa noite, Mário. Presente, professor. Presente, professor.
Ó, Lacerda, domingo é o dia D.
É. Pra todo mundo.
Vamos saber quem serão os dois rebaixados ao lado de Juventude e Esporte, não é?
É, domingo acaba
se
tudo.
Se Inter, se Vitória, se Fortaleza, se Ceará, se Santos.
É, domingo.
A briga é grande.
Domingo acaba tudo, não tem choro nem vela. Domingo é pra comemorar ou pra chorar e esperar 2026. E para comemoração e pronto, acabou-se. O que foi feito, é igual aluno que vai para o Enem ou para o vestibular.
Daqui a pouco tem a decisão da Fares Lopes, Tirol e Maracanã. Será que o doutor Mendonça foi para lá?
É, bem provável que ele esteja lá, tumultuando o meio campo de um dos dois times, ou da arbitragem. É, rapaz, e teve sorteio também de Copa do Mundo, né? Rapaz, rapaz, o Dira aprontou. Foi, mas tudo bem. É que ninguém tem ouvido. O Brasil vai enfrentar Marrocos, Haiti e Escócia. Acho que dá para o Brasil passar dessa fase, né? Problema dessa Copa do Mundo é que tem algumas armadilhas, né? Pelo meio do caminho, poderemos ter alguns clássicos.
Essa seleção do Marrocos é forte.
É a única forte do grupo, né? Haiti é a seleção da goleada e Escócia é aquela seleção de dar uma atrapalhada, de leve. Mas ao final, o Brasil deve ser primeiro colocado desse grupo. Também se o Brasil não for primeiro colocado desse grupo, e aí o fiel aqui é o Marrocos. Ou é o Brasil ou é o Marrocos. Aí vai ser pro saldo de gols, acredito. A não ser que o Marrocos apronte jogando lá com Escócia, porque com Haiti eu não acredito que Haiti vai complicar a vida de senhor ninguém. Então ficou ali, o Brasil ficou no grupo C, né? Alguns grupos aí ainda estão aguardando definições e alguns grupos são um pouco durinhos e tal, mas outros grupos não. É, a FIFA fez o que pôde para levar a Copa do Mundo até o final com atrativo, né? E é natural. Se é uma Copa maior, dita inchada por alguns, é natural que a FIFA tivesse cuidados para que a Copa seja pulverizada. Porque afinal a gente já viu disso também, né? De logo na segunda rodada a Copa ficar desinteressante. Aí não fica legal também. Nem para quem está assistindo, muito menos para a FIFA. Tem gente que vibra, né? Por exemplo, o Brasil saiu cedo. Aí tem gente que vibra. Tá vendo? Não, pô, não é legal. Não é legal tuas contas. Se lasca aí, FIFA. Não, não é legal. Não é legal para a seleção boa que sai cedo. E não é legal para a FIFA também, que está promovendo o espetáculo. Não é legal para a FIFA nenhum time bom sair cedo. De fato, não é. O legal é que seja um campeonato igual, ou relativamente igual, até o final. Bom, no mais, Mário, fim de semana, o que é que teremos aí? Eu gostaria de dialogar com você aqui, rapidamente, sobre os times que estarão em campo. Por exemplo, o Botafogo, que se fala, é que terá 10
desfalques. Né? Ele já vem jogando aí desfalcado algumas rodadas, inclusive o David Ancelotti, o italiano treinador, até elogiou bastante a entrega do time, porque, a exemplo do Fortaleza, o Botafogo também está com 9 jogos que não perde na Série A, certo? Ele tem 5 vitórias e 4 empates, a exemplo do Fortaleza. Não está na sequência do Fortaleza. O Fortaleza venceu 4 jogos seguidos.
Teve, né? Um malucão, foi expulso.
O David Ricardo, zagueiro, né? Foi expulso. Rapaz, ele cortou a bola e deixou o pezão no rosto do atacante do Cruzeiro, né? No final do jogo, né?
O jogador brasileiro é mal educado, né? E ele é maldoso. Você não vê isso na Europa. Na Europa, inclusive, um jogador passa carão no outro quando dá uma entrada desleal no adversário. O próprio jogador da equipe, faltosa, chama a atenção do outro. Isso aconteceu já com vários jogadores brasileiros que chegam na Europa com o hábito do jogador brasileiro e vai dar pancada e o cara chama atenção. Porque você está dando pancada, você pode lesionar seriamente um companheiro, como aqui no Brasil é comum lesionar um companheiro de trabalho.
Ô, Lacerda, então,
é questão de educação mesmo.
Tem um detalhe também em relação a esse jogo de ontem, Cruzeiro e Botafogo. Esse jogo alterou a questão do vice-campeonato, né? Porque como empate, Cruzeiro não alcança mais o Palmeiras.
Exatamente.
Foi confirmado o vice-campeonato do Palmeiras. Agora o cara, não, o Botafogo agora vai com tudo para cima do Fortaleza. Mesmo que ele perdesse, ele chegaria na última rodada com chances de ir para a fase de grupos, né? Porque ele está colado ali no Fluminense. Com empate, com a vitória, com a derrota, ele chegaria na última rodada lutando por essa vaga direta na fase de grupos da Libertadores.
O legal agora é o que o Botafogo vai ter que lutar com desfalque ou sem desfalque, ele vai brigar. Eu não acredito que você goste de dizer que time nenhum vai entrar em campo para dar moleza.
Pois é.
Porque tem premiação, isso vale dinheiro também. Então, mesmo sem tantos jogadores assim, o Botafogo vai brigar porque ele está olhando. Além de entrar, aí até um colega falou para mim, mas ele não já está garantido aí na Libertadores? Eu digo, não. Ele
na pré,
não é? Na pré. Não, ele quer entrar na Libertadores.
Na fase de grupos.
Mesmo tendo aumentado, né, o número, ele não está. Ele quer entrar. E aí a disputa dele ainda é com Bahia e com Fluminense. Torcendo, inclusive, ele para ganhar o jogo, Botafogo, e Fluminense e Bahia empatarem para que ele vá para a vaga do Fluminense. E o Bahia também está na pressão. O Rogério Ceni também está cobrando dos jogadores uma postura mais agressiva. E o jogo é no Rio de Janeiro. O Bahia, por incrível que pareça, dentro de casa, ele parece que é empurrado pela torcida também, consegue responder, embora tenha tropeçado nas pernas algumas vezes. Mas fora de casa, Bahia costuma dar umas entregadas. Então, eu não sei. Essa é uma questão do outro lado. E a gente fica pensando nisso, pensando em qual pressão o Fortaleza vai receber. E o que é que eu penso do lado de cá? O que eu penso do lado de cá, e eu já disse isso várias vezes, é difícil você fazer 2-3 jogos intensos, desgastantes. E o Fortaleza tem feito jogos intensos, desgastantes, entre um e outro. É natural que haja um vácuo, haja uma queda, ainda mais quando você tem uma viagem. Então, se o Botafogo tem algumas ausências, alguns desfalques que já somam aí 10 ou mais, 10 com o David.
O problema maior é na zaga, né? Já o Barbosa está entregue ao DM, já tem jogador que não está atuando.
O David já entrou por causa dos problemas.
Aí já tem o Marçal, que é lateral esquerdo e está jogando improvisado por lá, não é? Mas mesmo assim, com todos esses jogos, o Botafogo também vem.
Vem.
Ele se perdendo e vem mostrando dentro de campo.
Já jogou contra o Corinthians quase assim, né? Tem esse outro jogo, ele foi buscar o resultado contra o Cruzeiro.
2-0.
Perdia de 2-0. Então, é um time que briga, um time que bravo. A questão do Fortaleza do lado de cá agora, é que o Fortaleza vai para um jogo, é derradeiro? É derradeiro. Mas ele tem desgaste também. Se ele não tem ausências, mas ele tem desgaste físico, mental e tem uma viagem. Muita gente fala, viagem de avião, e daí,
mas cara, para da viagem. Mas tem também, o Herrera que vem até bem nos últimos jogos, tomou o terceiro amarelo.
Tem um desfalque, o Herrera. Aí, o Fortaleza tem essa dificuldade com o desfalque do Herrera, é pelo número de jogadores de frente ali que o Palermo está utilizando. Porque ele não tem Marinho, que ele usa ali por aquele setor, né? E ele tem limitações ali. Moisés tem entrado, não tem correspondido, né? Tem dificuldades. Veja que desses todos os jogadores da frente que eram utilizados, apenas o Breno Lopes é que é mantido. Só o Breno Lopes restou. E o Moisés resta porque veio de contusão, mas ainda não conseguiu dar uma confiança suficiente ao treinador para começar o jogo, por exemplo. Será que ele começa com o Moisés? Não sei. Será que ele começa? Não sei. Vamos ver se ele começa com o Moisés. No caso do Ceará, o Ceará não tem problemas agora, né? Volta o William Machado para a zaga, volta Matheus para a lateral esquerda. E o Palmeiras? Como é que vem o Palmeiras? Vem também com os Bacurins?
Não, vem, até o que eu sei, vem desfalcado do Veiga e do Piquerez. O Piquerez foi expulso e o Veiga tomou o terceiro amarelo. O Abel Ferreira é um treinador altamente competitivo.
E cobrador.
E não vai esperar porque não já garantiu o vice-campeonato, que cobrador. Ele vai largar de mão do campeonato.
Não, cobrador.
Até por essa reta final do Palmeiras e perder alguns jogos, a pressão lá está grande.
Está grande.
Então ele, com por certeza, ele vai querer terminar por cima.
Claro, e por ele não ter conquistado nada.
Pois é.
Não conquistou nada em 2025. Uma temporada de investimento alto do Palmeiras, embora também tenha feito bons negócios, né? Só o Estevão, hein? Feito bons negócios, mas cobrança é cobrança. Time grande é time grande. E há cobrança. Se não há aquele... Eu estou estranhando até, Mário, que a torcida está até calma, está até sossegada, a torcida do Palmeiras. Graças a Deus. Porque não apareceram aqueles loucos ainda para esfregar o dedo no rosto da presidente, falar isso e aquilo outro e tal, aquelas baboseiras, né? Porque é natural, o time não vai ganhar tudo o tempo todo. Mas o Abel vai cobrar. Ele é cobrador. Não acredito também essa moleza toda.
É muito competitivo.
O Ceará é que vai ter que fazer a parte dele. O Ceará joga em casa. E jogando em casa, ele não pode ter uma proposta, nem de longe, parecida com aquela do jogo do Flamengo. Tem que ter uma outra proposta. Perca o jogo, mas perca jogando. Perca o jogo, mas perca com proposta. Perca porque o outro foi melhor. Não tem problema. O outro foi melhor, foi melhor. Ganhou o jogo porque foi melhor. Agora você perdeu o jogo sem jogar. Perdeu o jogo tirando o pé. Perdeu o jogo com medo de atacar. Com medo de passar do meio campo. Pensando num sei o quê. Que vai cair do céu um resultado. Então, eu acho que essa que é a questão. É como, no caso daqui, como o Ceará vai entrar em campo para jogar. Qual é a proposta do Ceará? Está com a torcida e o Ceará é ganhar o jogo dele. Ele pode até não precisar ganhar do jogo dele, mas ele tem que fazer um jogo propositivo, né? O Fortaleza também tem. Só que aí é outra questão. O Fortaleza está com outras dificuldades. Mais dificuldades, porque ele tem um adversário. Tem um adversário que está lutando por algo. Ele está jogando fora de casa, ele viajou, ele tem desgastes. Fortaleza tem vários adversários. O Ceará só tem um, que é o Palmeiras. Então essa é a questão. Contas eu nem vou fazer mais, viu, Mário? Já gastei minha calculadora, já tô grogue. Tem mais conta para fazer, não?
Pois é.
Agora é esperar a hora do jogo. Quem quiser, se sair, que faça gol.
Valeu, Lacerda. Vem aí o informe da Douradinha. O Assunção Jogando Bola voltará segunda às 17 horas. Vem aí o informe da Douradinha na sequência Voz do Brasil. E eu voltarei às 20 no Bate-Bola Esportivo.
Cearense gosta do que é bom. Por isso prefere a cachaça Douradinha. Desde 1873. A cachaça Douradinha é fabricada no antigo Engenho Livramento, em Redenção. Pedidos 99690-6866. Beba com moderação.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 5 de dezembro de 2025.
Vamos ao destaque do dia, superação da pobreza.
70% dos adolescentes do Bolsa Família deixaram de depender do programa em mais de 10 anos. Gabriela Noronha.
Pesquisa divulgada nesta sexta-feira aponta que o Bolsa Família tem contribuído para interromper a transmissão da pobreza entre gerações.
E ainda, INSS vai realizar cerca de 19 mil perícias médicas em mutirão neste final de semana.
A perícia poderá ser feita de forma presencial ou por teleatendimento. Nazi Brum.
O objetivo do mutirão do INSS é contribuir para a redução do tempo de espera dos cidadãos para solicitar o auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença.
Você vai ouvir também clima de Natal e solidariedade.
As cartinhas da campanha Papai Noel dos Correios já podem ser adotadas. Cleide Lopes.
Para muitas crianças, escrever a cartinha é a esperança de ver realizado o sonho do presente desejado.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
Quem acompanha a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O Bolsa Família segue mudando o futuro de milhares de famílias.
Um estudo revela que desde 2014, 7 em cada 10 adolescentes que cresceram em lares beneficiados pelo programa já não dependem mais do auxílio.
O levantamento chamado Filhos do Bolsa Família foi apresentado pelo governo em parceria com a Fundação Getúlio Vargas.
Aos 26 anos, Pedro Neto é professor na Paraíba e fala com orgulho da sua trajetória. Filho único, de origem humilde, ele conta que a mãe apostou na educação para mudar o futuro da família. E foi através do programa Bolsa Família que ela pôde garantir que ele tivesse condições de estudar.
O programa Bolsa Família, ele foi imprescindível para que a minha mãe conseguisse me manter na escola, me sustentar na escola.
E ele não parou mais. Formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Campina Grande, hoje Pedro cursa Psicologia na mesma universidade. Nem ele ou a mãe recebem mais o dinheiro do programa, mas Pedro ainda guarda o antigo cartão, para lembrar a todos o poder de transformação do benefício.
Ele simboliza muito para a minha trajetória e eu tenho certeza que sem o programa Bolsa Família, eu e outros milhões de jovens brasileiros não teríamos testemunhos hoje como este que eu estou aqui concedendo hoje para você.
Assim como na família do Pedro, Bolsa Família tem contribuído para interromper a transmissão da pobreza entre gerações em muitos lares brasileiros. 7 em cada 10 jovens beneficiados em 2014 não precisam mais do auxílio em 2025. E 70% dos adolescentes que viviam em famílias beneficiárias há 11 anos deixaram de depender do programa. É o que aponta a pesquisa divulgada nesta sexta-feira pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Segundo Valdemar Pinho Neto, coordenador do estudo, a melhora foi percebida principalmente entre adolescentes com pais que alcançaram melhores condições de emprego formal.
O fato dos pais terem carteira de trabalho assinada também é algo que faz com que aumente a chance dos filhos saírem do programa. Os filhos dessas pessoas no futuro, obviamente, vão ter maior propensão a sair e a não depender de programas de transferência de renda.
Segundo o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, os programas de transferência de renda são apenas o início de políticas para melhorar a vida dos brasileiros.
Depois que tira da fome, uma condição melhor para que as pessoas possam estudar, trabalhar, possam empreender, com isso superar a pobreza, este sim que é o objetivo.
Segundo Wellington Dias, os dados mostram que dois mecanismos recentes do governo federal têm papel decisivo na consolidação dessa mudança. A regra de proteção, que permite a manutenção parcial do Bolsa Família, mesmo quando há aumento de renda, e o programa Acredita, que oferece qualificação profissional, apoio para inserção no mercado de trabalho e incentivo ao empreendedorismo para famílias de baixa renda do Cadastro Único. Pernambuco. Reportagem Gabriela Noronha.
E o programa Bolsa Família alcançou o maior índice de acompanhamento escolar desde a sua retomada em 2023.
A taxa chegou a 87,7%, com mais de 15 milhões de crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos monitorados. Os dados são referentes aos meses de agosto e setembro deste ano.
O acompanhamento é feito periodicamente e monitora matrícula e frequência escolar dos estudantes beneficiários. E esse processo é fundamental para a permanência das famílias no programa.
Outras condições também são avaliadas, como o cumprimento do calendário de vacinação e a realização do pré-natal pelas gestantes.
Uma oportunidade para estudantes da rede pública ingressarem em um instituto federal.
É o Partiu IF, programa que facilita o acesso com aulas e atividades voltadas para a recuperação das aprendizagens de estudantes do nono ano do ensino fundamental.
Quem traz mais detalhes é Lorena Coelho.
Escuta aí que tem mais oportunidades para os alunos ingressarem nos institutos federais, hein? O Ministério da Educação divulgou na quarta-feira, 3 de dezembro, a oferta de vagas para a edição de 2026 do programa Partiu IFE. Serão ofertadas 26 mil vagas e 650 turmas espalhadas por todo o Brasil, com a participação de 37 institutos federais, além do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais e do Colégio Pedro II. Para isso, o MEC investirá cerca de 115 milhões de reais durante o ano. Esse valor inclui a oferta de uma bolsa de R$ 200 por mês aos alunos, durante 8 meses, com o propósito de incentivar a permanência dos estudantes. O pagamento será feito pelas instituições após o início dos cursos. O ministro da Educação, Camilo Santana, explicou a importância do programa aos jovens desse país.
Partiu IFE, que é também um cursinho para alunos do nono ano, para se prepararem para fazer a seleção para os institutos federais. Vocês sabem, os institutos federais têm uma seleção. E aí é uma forma também de dar oportunidade para que aqueles jovens que não estão bem preparados, será um reforço que será dado para esses jovens do nono ano se prepararem para fazer a seleção para a prova do Instituto Federal.
O objetivo do programa é que os adolescentes tenham uma educação de excelência oferecida pela rede federal, ao reduzir desigualdades de aprendizagem. Reportagem, Lorena Coelho.
Segurados da Previdência Social poderão passar por perícia médica neste sábado e domingo.
Mais de 90 agências estarão abertas para realizar o atendimento e 19 mil pessoas são esperadas em todo o Brasil.
O mutirão vai diminuir a espera para perícia médica e concessão, se for o caso, do auxílio por incapacidade temporária.
Em várias regiões do Brasil, 92 agências da Previdência Social vão realizar quase 19 mil perícias médicas nesse fim de semana. O objetivo do mutirão do INSS é contribuir para a redução do tempo de espera dos cidadãos para solicitar o auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. Algumas localidades farão atendimentos de forma presencial e outras via teleatendimento, por meio da perícia conectada. Essa é uma modalidade de atendimento remoto que amplia o acesso da população à perícia médica, especialmente em regiões com escassez de profissionais peritos, reduzindo o tempo de espera e evitando que os segurados enfrentem longos deslocamentos para obter atendimento. É o que explica Benedito Adalberto Brunca, secretário de Regime Geral da Previdência Social.
Então o segurado vai presencialmente no próprio local onde ele está agendando a perícia. A diferença é que às vezes o profissional médico que vai atendê-lo estará em outro local, em outra cidade ou em outro estado, que é exatamente essa maximização da capacidade de trabalho sem que a gente tenha que ficar deslocando pessoas, nem o segurado, nem o médico.
Manuel Ferreira Gomes é promotor de merchandising no Distrito Federal. Ele passou por uma cirurgia na coluna recentemente e deu entrada no pedido do auxílio por incapacidade temporária. A solicitação foi feita em 21 de novembro e a perícia marcada para o dia 3 de março de 2026. Agora, com o mutirão, ele vai antecipar a perícia.
Quanto antes eu fizer a perícia, mais rápido eu recebo benefício, né? Que a gente fica desassistido, tanto pela empresa, e fica aí dependendo da perícia poder receber nos problemas do INSS. E a gente precisa, né? A gente tem que pagar aluguel, as contas, alimentação, enfim, remédios.
Os segurados que desejarem antecipar suas perícias podem entrar em contato pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 horas da noite, ou acessar o serviço pelo Meu INSS, no site ou aplicativo para celular. Ao confirmar o agendamento da avaliação médico-pericial, o cidadão deverá comparecer à agência no dia e horário marcados. Reportagem Nazi Brum.
O Amapá passa a contar pela primeira vez com um centro de radioterapia na rede pública.
A unidade foi inaugurada hoje em Macapá e faz parte do Agora Tem Especialistas.
A unidade contou com um investimento de 17 milhões de reais em recursos federais.
Assim, a população que precisava se deslocar em média 2 mil quilômetros para receber o atendimento poderá ter o serviço perto de casa.
O centro tem consultórios, sala de radioterapia, área de recuperação e equipe multiprofissional.
A expectativa é realizar mais de 1.000 sessões por mês, com capacidade diária de até 45 aplicações.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que o centro traz dignidade para quem precisa.
O câncer já não é uma coisa fácil. O câncer é a maior batalha das famílias brasileiras. Todo ano, a gente tem 700 mil novos casos de câncer no Brasil. Quando uma pessoa que está enfrentando essa batalha, que é possível vencer, descobre que para fazer a radioterapia tem que sair de perto da sua família, do seu estado, do seu local de trabalho, ir para outro estado. Imagina o que é para uma pessoa e para a família ficar um ano fora do seu estado. Então a gente está fazendo aqui um dia da dignidade, do cuidado, da defesa da vida.
Cultura está presente nas festas tradicionais, nas músicas que ouvimos, nas tradições que seguimos e na arte.
Mas o mundo digital tem alterado o acesso do brasileiro à cultura. É o que mostra uma pesquisa que traz um raio-x dos nossos hábitos. Vamos ouvir.
Ouvir músicas pelo celular ou até mesmo assistir um filme ou uma série. Essa é a forma mais comum que os brasileiros encontraram para consumir cultura diariamente. É o que mostra a pesquisa Hábitos e Consumo de Cultura, apresentada pelo Ministério da Cultura nesta sexta-feira. Segundo o levantamento, 62% dos brasileiros usam o smartphone como principal aliado para acompanhar esses conteúdos. Entre os mais consumidos estão a música, com 53%, filmes, com 52%, e séries, com 40%. Já as novelas ocupam um quarto lugar, espetáculos esportivos em quinto e só depois aparecem os livros. A pesquisa revelou ainda que o maior obstáculo para que as pessoas saiam de casa para ir a shows, cinemas, teatros ou museus, por exemplo, é a falta de tempo. A falta de interesse vem em segundo lugar e a questão financeira aparece em terceiro lugar. Segundo o diretor de pesquisa do Instituto Nexus, responsável pelos dados, André Giacono, o brasileiro valoriza o incentivo à cultura.
A gente está vendo aqui dados altíssimos, com importância para incentivar o ensino de arte na cultura nas escolas, 91%, 90% que concordam que valorizar a cultura brasileira e as suas tradições é importante, mas que é importante aprender sobre outras culturas, sejam regionais, nacionais, internacionais, 84% que concordam que deve-se apoiar artistas e produtores locais.
A ministra da Cultura, Margarete Menezes, destacou as principais ações do governo para incentivo ao setor.
A grande notícia dessa pesquisa é saber que o povo tem sentido a mudança do acesso à cultura, que é um direito que está na Constituição, e a gente vem buscando cumprir esse direito, tanto para quem produz, mas também para quem consome. Por isso que existe a lei de incentivo, e a lei que incentiva o povo a consumir, né?
O documento foi apresentado durante o Mercado das Indústrias Criativas do Brasil e Iberoamérica 2025, evento que incentiva negócios do setor produtivo cultural no país, promovido pelo Ministério da Cultura em Fortaleza. Reportagem Raquel Mariano.
O Luiz Saúde para Todos vai chegar a mais de 1.400 unidades em Goiás.
O programa busca ampliar o acesso da energia elétrica em regiões rurais e remotas, especialmente na Amazônia Legal.
Relançado em 2023, tem como meta, nessa nova etapa, atender 500 mil novas famílias em todo o país, beneficiando cerca de 2 milhões de pessoas que ainda vivem sem acesso à energia.
O Ministério de Minas e Energia autorizou a implementação de uma nova etapa do programa Luz para Todos em Goiás. A medida vai permitir levar energia elétrica a 1.446 unidades consumidoras que ainda não são atendidas no estado. O investimento previsto é de R$ 55.047.000. Segundo o Ministério, desse total, 80% serão financiados pela conta de desenvolvimento energético, reduzindo o impacto nas tarifas dos consumidores. A empresa brasileira de participações em energia nuclear e binacional, responsável pela operacionalização do Luz para Todos, vai firmar contrato com a Equatorial Goiás para a realização das obras e eletrificação rural. Essa nova etapa também inclui o atendimento a famílias quilombolas da comunidade Calunga, em Cavalcante, uma demanda considerada histórica para garantir acesso à energia no território tradicional. Segundo o Ministério de Minas e Energia, desde 2003, mais de 58 mil famílias foram atendidas pelo Luz para Todos em Goiás. Em Brasília, Dilson Santa Fé.
No próximo domingo, dia 7 de dezembro, será realizada a prova discursiva do Concurso Público Nacional Unificado, o CPNU 2.
Mais de 42 mil candidatos poderão fazer o exame em uma das 228 cidades onde o exame será aplicado.
E uma curiosidade, do total de aprovados e convocados para essa etapa, 57% são mulheres.
O candidato que for fazer a prova discursiva do Concurso Público Nacional Unificado neste domingo deve apresentar documento oficial de identificação com foto, válido e em bom estado. Não serão aceitas fotos, prints, arquivos em galeria, cópias simples ou autenticadas, nem documentos danificados ou ilegíveis. Quem utiliza próteses, pinos, placas ou outros dispositivos médicos metálicos deve levar o respectivo comprovante. Também é obrigatória a utilização de caneta esferográfica azul ou preta de material transparente. Os portões serão fechados às 12 horas e 30 minutos, meia hora antes do início da aplicação. Após esse horário, não será permitida a entrada. Os participantes poderão levar água em garrafa transparente sem rótulo e lanches leves em embalagens transparentes e que não façam barulho. É proibido portar celulares, fones de ouvido e outros dispositivos eletrônicos. Bolsas, mochilas e estojos deverão ser guardados conforme a orientação da equipe de fiscalização. O cartão de confirmação de inscrição com local de prova, horário e sala já está disponível na página oficial da Fundação Getúlio Vargas em conhecimento.fgv.br/CPNU2. Para a Voz do Brasil, Lorena Pacheco.
Brasil contra fake.
A Receita Federal alerta para uma nova modalidade de golpe.
Atenção, nem a Receita, nem a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional enviam comunicados aos contribuintes por meio de aplicativos, como WhatsApp e Telegram.
É importante ficar atento aos canais oficiais. Neles é possível consultar, negociar ou pagar débitos com a União.
É golpe os alertas falsos de inscrição na dívida ativa enviados pelo WhatsApp, Telegram e outros aplicativos de mensagem.
Os criminosos utilizam nomes e CPFs reais dos contribuintes para criar páginas falsas de cobrança que imitam o visual do GovBR. As mensagens dos golpistas inspiram urgência e pressa com prazos curtos demais e ameaças de cancelamento de chave Pix, suspensão do CPF e bloqueio de bens e valores.
Nem a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e nem a Receita Federal fazem cobranças por meio de aplicativos de mensagem e muito menos enviam comunicados com prazos curtos, cobrando pagamento imediato.
Cancelamento de chave Pix e a suspensão do CPF também são ameaças vagas. Os bloqueios de bens ou valores ocorrem apenas em casos autorizados pelo Poder Judiciário.
Os endereços dos sites oficiais do governo sempre terminam em gov.br. O ECAC, Centro Virtual de Atendimento, é o canal da Receita Federal e é acessado por meio de perfil no GovBR.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional apenas se comunica com pessoas físicas e jurídicas por meio de SMS a partir do remetente 29347 e nunca solicita dados como o CPF. Pessoas físicas podem consultar, negociar ou pagar débitos com a União no portal regularize.pgfn.gov.br. O acesso também é feito por meio de perfil gov.br.
Na hora de se informar,
procure fontes confiáveis.
Reportagem Marcos Lacerda
e Gisele Brasil.
Para mais informações, acesse gov.br/BrasilContraFake.
O Brasil lidera o crescimento do turismo internacional no mundo.
Entre janeiro e setembro de 2025, o país registrou um aumento de 45% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo o relatório da Organização das Nações Unidas para o Turismo.
Os dados mostram que o Brasil superou localidades que também tiveram forte expansão, como Vietnã, Egito, Etiópia e Japão.
Para o ministro do Turismo, Celso Sabino, esse avanço é resultado das ações do governo federal.
2024 foi até então o melhor ano da história do turismo no Brasil. Nós superamos todos os recordes de brasileiros viajando dentro do país, de estrangeiros vindo para o nosso país, resultado de obras de infraestrutura turística, obra de transformações em aeroportos, em portos, em rodovias e de promoção de qualidade.
Só nesse ano, o Brasil já recebeu 8 milhões de turistas internacionais.
E para monitorar a entrada diária de visitantes, a Embratur instalou painéis em Brasília e no Rio de Janeiro que atualizam as projeções em tempo real.
Dezembro é época de Natal, quando os sonhos podem se tornar realidade com a campanha Papai Noel dos Correios.
Há 36 anos, a iniciativa transforma pedidos de crianças em presentes de Natal.
Desde então, mais de 7 milhões de cartinhas já foram atendidas. Só no ano passado, 350 mil crianças tiveram seus desejos realizados.
Piscando, árvores decoradas, canções natalinas e o Papai Noel, no seu tradicional traje vermelho, anunciam a chegada de uma das épocas mais esperadas do ano. Para muitas crianças, escrever a cartinha é a esperança de ver realizado o sonho do presente desejado. Há 36 anos, empregados dos Correios decidiram se unir para transformar aqueles sonhos em realidade. Assim, nasceu a campanha Papai Noel dos Correios, como lembra a coordenadora nacional da campanha, Lena Rivas.
Ela começou com a iniciativa dos próprios empregados dos Correios, que viam aquelas cartinhas chegando nas agências, né, de todo o Brasil e se acumulando nas agências, porque eram todas endereçadas ao Papai Noel, ao Polo Norte, Casa do Papai Noel. E aí os empregados sensibilizados começaram eles próprios a adotarem essas cartas, a comprarem os presentes e fazerem a entrega dos presentes. E aí, ao longo desses 36 anos, a campanha foi tomando um formato, foi se modernizando e hoje ela é a maior campanha natalina do Brasil.
Nesses 36 anos de ação, mais de 7 milhões de crianças foram atendidas. Só no ano passado, 350 mil crianças tiveram seu desejo natalino realizado. E a edição deste ano da campanha já recebeu mais de 257 mil pedidos para o Papai Noel. Desse total, mais de 109 mil foram adotados. E muitas outras crianças podem ter um Natal melhor com a sua ajuda. Então, adote uma cartinha. E o Papai Noel dos Correios reforça a promessa de fazer o possível para atender todos os pedidos e destaca os presentes mais pedidos.
As crianças têm pedido bebê reborn, patinete, patins, brinquedos, até alimentos eles pedem para a família, essas coisas.
Para quem prefere participar pela internet, o processo é simples. No site blognoel.correios.com.br é possível acessar as cartinhas disponíveis, filtrar por estado, ler os pedidos e escolher qual deles ajudar. ajudar. Depois, é só informar o CPF ou CNPJ para que os Correios possam acompanhar a entrega. É importante ficar atento ao prazo de envio, que varia de acordo com cada estado. Podem participar da campanha Papai Noel dos Correios, crianças de até 10 anos, estudantes de escolas públicas e crianças acolhidas em abrigos. Reportagem Cleide Lopes.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana para você.
Boa noite, até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF marca julgamento sobre morte de Marielle Franco e Anderson Gomes.
Ministra do STJ confirma que obra de Aleijadinho deve ser devolvida a Museu de Minas Gerais.
Terceira turma do TST